Deu, funcionando.
E aí, Savão?
Havendo número legal, em nome de Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Primeiramente, eu quero aqui cumprimentar a todas as homenageadas e, em especial, as mulheres que estão aqui hoje vindo a nos prestigiar na nossa casa. Apreciação da ata. Apreciação da ata número 06, da sessão ordinária do dia 14 de 3 de 2022. Os vereadores que concordam com as atas nos termos lançados, que permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Ata aprovada por unanimidade. Tribuna de um povo, não temos ninguém. Leitura dos expedientes. Eu peço ao diretor Vanderlei Descalco que faça a leitura dos expedientes encaminhados à mesa.
Boa noite a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentando cordialmente vossas excelências, na oportunidade, vimos encaminhar anexo o balancete orçamentário e contábil do município de Guaporé, referente ao mês de fevereiro de 2022, atenciosamente, Valdir Carlos Flávio, prefeito. Recebemos da Associação Guaporense de Automobilismo, excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente vossa excelência e sabedores do seu reconhecido empenho e trabalho em prol do desenvolvimento do município de Guaporé, a AGA, Associação Guaporense de Automobilismo, neste ato representada por seu presidente Silvio Borges, vem solicitar recursos para dar andamento aos trabalhos de atualização e adequação do Autódromo Internacional Nelson Luiz Barro. A AGA, Associação Guaporense de Automobilismo, associação sem fins lucrativos, administradora e mantedora do Autódromo Internacional Nelson Luiz Barro, fundada em 19 de setembro de 1969, há 53 anos, trabalha em prol da manutenção do maior ponto turístico do município e que anualmente traz ao Guaporé mais de 100 mil turistas através de seus eventos, e que no ano de 2022 a projeção é para atingir o patamar de 150 mil turistas visitantes do parque. O recurso é de fundamental importância, pois auxiliará na atualização e adequação do circuito Vitacir Paludo para os novos tempos do esporte a motor, iniciando pela construção da tão almejada área de escape da curva 1 do nosso tão belo autódromo. Certo de sua atenção, desde já agradecemos e nos colocamos à inteira disposição. Atenciosamente, Silvio Borges, presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, através deste viemos encaminhar para apreciação e votação dos senhores edis o projeto de lei 21/2022, que autoriza a celebração de contrato de patrocínio com a AGA, Associação Guaporense de Automobilismo, e da outras providências. Atenciosamente, Valdir Carlos Fábio, prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, através deste viemos encaminhar o projeto de lei 22/2022, que autoriza o município a conceder auxílio para despesa de capital à Associação Hospitalar Manuel Francisco Guerreiro e da outras providências. Atenciosamente, Valdir Carlos Fábio, prefeito. Esses são os expedientes, senhor presidente.
Peço ao diretor que faça a leitura dos requerimentos escritos encaminhados à mesa.
Da bancada progressista, Itamara Francischini, vereadora da bancada do Partido Progressista, com um assento nesta casa, vem perante Vossa Excelência requerer licença pelo período de um mês, a contar do dia 1º de abril de 2022 até 30 de abril de 2022, para tratar de interesses particulares, nos termos do artigo 64, inciso 3º do Regimento Interno desta Casa. Atenciosamente, Itamara Francischini, vereadora e líder da bancada do Partido Progressista. Do Partido Progressista, Valcir Antônio Fanton, vereador da bancada do Partido Progressista, com assento nesta casa, vem perante Vossa Excelência solicitar ao prefeito e ao setor competente informações conforme segue: que seja revista a planilha de custos de todo o transporte escolar municipal. Justificativa: tendo em vista o absurdo aumento do diesel, o qual é ajustado periodicamente, bem como o alto custo dos serviços de manutenção dos veículos, tendo em vista que as planilhas não são reajustadas há muito tempo, é necessária uma revisão. Atenciosamente, Valcir Antônio Fantão, vereador da bancada do PP. Da bancada progressista, Valcir Antônio Fantão, vereador da bancada do Partido Progressista, com assento nesta casa, vem perante Vossa Excelência solicitar ao prefeito e ao setor competente a mudança de padrão de cargo das nutricionistas efetivas do município, do atual CE17 para CE20. Justificativa: visto que possuem formação em nível superior e o cargo de CE17 exige formação em nível médio, além disso, a categoria possui responsabilidade técnica dentro das Secretarias de Educação e da Saúde. Os demais profissionais da saúde que possuem nível superior estão enquadrados no padrão de vencimento CE20 ou em outro padrão superior. Atenciosamente, Valcir Antônio Fantão, vereador da bancada do PP. Da bancada progressista, Gelson Luiz Scalco, vereador da bancada do Partido Progressista, com assento nesta casa, vem perante Vossa Excelência requerer ao Executivo do município, através do departamento competente, que envie a esta casa no prazo legal, sob pena de responsabilidade, o que segue: previsão de conclusão das obras da Escola de Educação Infantil Quintal Mágico, e bem como o funcionamento da mesma. Previsão e planejamento para dar continuidade à instalação de placas de identificação das ruas da cidade e acesso à comunidade do interior. Se o município realizará a inscrição para ter a escola cívico-militar em nosso município. Atenciosamente, Gelson Luiz Scalco, vereador, líder da bancada do PP. Gelson Luiz Scalco, vereador da bancada do Partido Progressista, com assento nesta casa, vem perante Vossa Excelência pedir que seja encaminhado um ofício à EGR, Empresa Gaúcha de Rodovias, que a mesma realize manutenção na RS-129 entre o acesso do distrito da linha Colombo até o trevo principal da nossa cidade. Atenciosamente, Gelson Luiz Scalco, vereador da bancada do PP. Do Partido Trabalhista, Alessandro Eduardo Almeida, Tigrinho, vereador da bancada do Partido Trabalhista, vem por meio deste reiterar o requerimento número 100/2021, de 16 de dezembro de 2021, que solicitava as respostas e distintos sobre os projetos e sugestões abaixo citados, dando novo prazo de 30 dias. Projeto número 1. Institui a Política Municipal de Saúde e o atendimento específico às vítimas pós-Covid. Projeto 2. Distribui kits de conectividade a adolescentes e jovens de escolas públicas e privadas. Projeto 3. Dispõe sobre a criação da Semana Municipal da Juventude. Projeto 4. Ampliação do programa Nota Fiscal Gaúcha com a inclusão nas áreas da cultura e do esporte. Projeto 5. Instituição a realização de teste de acuidade visual. Projeto 6. Dispõe sobre a adaptação de parte dos brinquedos e equipamentos das praças públicas e privadas às necessidades das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Projeto 7. Dispõe sobre a criação do abrigo municipal de passagem. Projeto 8. Padronização das placas indicativas de nomes de ruas e logradouros públicos. Projeto 9. Institui a figura do aluno exemplar a ser homenageado e premiado, e professor exemplar a ser homenageado. Projeto 10. Dispõe sobre o programa Wi-Fi comunitário nas praças, parques e pontos turísticos do município de Guaporé, por intermédio de convênios e parcerias público-privadas. Projeto 11. Dispõe sobre a regulamentação do sistema de estacionamento rotativo pago nas vias e logradouros públicos do município de Guaporé. Projeto 12. Institui o censo inclusão para identificação do perfil socioeconômico das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Justificativa: alguns dos projetos e sugestões estão aniversariando, um ano sem resposta. O vereador, por exercer a fiscalização dos atos do Executivo, tem o direito de pedir informações ao prefeito, e este tem o dever de prestá-los sob pena de ser responsabilizado por violar o artigo 5º da Constituição Federal. Bem como é dever do Poder Executivo responder aos requerimentos no prazo de 30 dias, conforme prevê o artigo 99 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores. O não atendimento no prazo estipulado será requerimento ao presidente da Casa, intervenção do Poder Judiciário para cumprir a legislação. Atenciosamente, Alessandro Eduardo Almeida Tigrinho, vereador da bancada do PTB. Da bancada do PTB, Alessandro Eduardo Almeida Tigrinho, vereador da bancada do Partido Trabalhista, vem por meio desse reiterar o requerimento número 014/2021, de 21 de maio de 2021, o qual solicitava o patrulhamento, manutenção e britagem da Rua São Domingos e da Rua Santo Antônio do Palma, no bairro Pinheirinho. Justificativa: as vias em questão estão intransitáveis, com muitos buracos, lama e desnível, dificultando o acesso de pedestres e automóveis, e está causando alagamentos nas casas próximas. Atenciosamente, Alessandro Eduardo Almeida Tigrinho, vereador do PTB. Da bancada do PTB, Alessandro Eduardo Almeida Tigrinho, vereador da bancada do Partido Trabalhista Brasileiro, com assento nesta casa, vem por meio desse requerer melhorias na rua Bianor Luiz Geller, com britagem, limpeza roçada nas laterais e coleta de entulhos, pois no momento essa rua encontra-se com sérios problemas de traficabilidade, tanto de automóveis como de pedestres. Justificativa, a realização das melhorias irá proporcionar melhor qualidade de vida aos seus moradores, quanto à traficabilidade de pedestres e automóveis. Atenciosamente, Alessandro Eduardo Almeida Tigrinho, vereador da bancada do PTB. Esses os requerimentos escritos, senhor presidente.
Deixo aberto agora o momento para que façam os requerimentos verbais. Vereador Jonas Agosti.
Boa noite, presidente. Boa noite aos nobres colegas, ao público que nos acompanha em plenário e que nos acompanha através das redes sociais da Câmara de Vereadores. Cumprimento a imprensa que está presente, nosso amigo Luiz Anildo Reder, do tradicional jornal Tribuna da Serra, ao Eduardo, do Informativo Regional e da Rádio Aurora. E cumprimento em especial, presidente, a dona Catarina Maria Corouco Agosti, minha mãe, que pela primeira vez, diante da situação pandêmica, não acompanhava sessões em plenário. Foi a minha grande incentivadora e cobradora para estar na posição que estou hoje. Cumprimento em especial a minha mãe. Presidente, pela questão de acordo de liderança, eu gostaria de pedir a inclusão do projeto de lei número 20/2022, que autoriza o município de Guaporé a subvencionar a Associação Hospitalar Manuel Francisco Guerreiro e dar outras providências. Gostaria também, pelo acordo novamente de lideranças, a inclusão do projeto de lei número 19/2022, que dispõe sobre a concessão de subsídio ao transporte para estudantes de cursos técnicos e universitários e da outras providências, bem como a inclusão do projeto de lei número 21/2022, que autoriza o município a celebração de contrato de patrocínio com a AGA, Associação Guaporense de Automobilismo e da outras providências, e ainda, por acordo de liderança também, a inclusão do projeto de lei número 22/2022, que também autoriza o município de Guaporé a conceder um auxílio para a despesa de capital à Associação Hospitalar Manuel Francisco Guerreiro, entre outras providências. Era isso, presidente.
Mais algum vereador? Vereador Tigrinho.
Boa noite, senhor presidente, mesa composta, colegas vereadores e vereadoras, público que nos prestigia aqui presencialmente, imprensa, então, escrita, falada, transmitida, em especial o Reder do jornal Tribuna da Serra, aí, que nos prestigia também. Eu gostaria de fazer um requerimento ao Poder Executivo, à Secretaria de Segurança do município, para tomar conhecimento de qual foi o investimento feito em câmeras de vídeo monitoramento, quantas câmeras estão instaladas no município e quantas delas estão em funcionamento. Depois eu explico, senhor presidente.
Bom, vereador, eu coloco em discussão os projetos, os requerimentos escritos e verbais encaminhados à mesa. Ninguém? Vereador Scalco.
Saudar o presidente desta casa, colegas vereadoras, vereadores, ex-vereadoras aqui presentes, secretários municipais, em especial minha esposa, que hoje me acompanha e sempre me acompanha nessa caminhada da vida política, a imprensa e o público que nos assiste pelo Facebook. Então, eu vou ser breve a respeito dos requerimentos que encaminhei. A previsão de conclusão das obras da Escola de Educação Infantil Quintal Mágico. Para mim estar, poder responder à população, quando questionado, a respeito do término dessas obras e quando essa escola vai estar disponível para ser utilizada por nossos alunos. Porque eu vi uma celeridade, teve aqui, numas sessões antes em 2021, para que seja comprado esse terreno e fosse dado início às obras. Mas eu estive visitando, na semana passada, a escola, e a escola estava fechada, não haviam obras. Então, isso me preocupa, naquela ocasião, a conversa era outra. Então, nós tínhamos urgência em aprovar aquele projeto, e hoje não está andando. Pelo pouco que entendo de obras, eu entendo alguma coisa, que fui fiscal de contrato por 5 anos. E eu acredito que, antes da metade do ano, essas obras não vão estar prontas. Também a respeito das placas do nosso município. Até o colega Tigrinho já fez um projeto de sugestão a respeito da instalação dessas placas. Eu vou andando pela cidade e praticamente eu só vi placas nessa rua do Calçadão, que foi recém-feito. Restante da cidade, entrada de capelas do interior, muito poucas placas de identificação. Nós somos um município que estamos querendo evoluir em turismo. Então, para isso, no mínimo, a gente já começa pelas placas. O turista chega, tudo bem, hoje nós temos tecnologia, ele põe no celular, procura, mas chega no local, não tem o nome da rua. E a respeito da Escola Cívico-Militar. A Escola Cívico-Militar, todo mundo sabe, é uma bandeira que eu tinha na minha campanha, é uma bandeira que eu carrego, não vou desistir, só que eu tenho que ter uma resposta para a população. O município irá realizar ou não a inscrição da Escola Cívico-Militar, desse modelo de escola. É simples, ou sim ou não. Não adianta, no dia que teve a Escola Cívico-Militar de Casca, que teve o lançamento, eu recebi umas 20 ligações no dia. Pessoas me ligando, eu falei, olha, por mim, a gente já teria essa escola. Mas eu não sou a única pessoa que pode ter essa escola. A gente depende de um conjunto. E não saiu do papel. Então, pelo menos uma justificativa. Então, a gente diz, olha, o município quer por tal motivo ou não quer. Agora, presidente, por questão de ordem, como essa é a minha última sessão, então eu peço licença para agradecer aos colegas.
Vereador, você tem 3 minutos.
Então, tá? Então, agradeço a todos os colegas, vereadores, colaboradores da Câmara Municipal de Vereadores, público que nos assiste, pelo Facebook, público presente. Então, eu vou ser breve. Eu vou estar à disposição da comunidade guaporense, não somente no tempo que eu estou como vereador. Na quinta-feira, a partir da sexta-feira, eu não estarei mais como vereador. Mas eu continuo à disposição da nossa comunidade, do nosso município. Porque quando eu entrei na política, eu me preparei para isso. Eu me preparei durante vários anos. Eu estudei, eu sei o que eu estou fazendo. Eu não caí, que nem a gente diz no quartel, caiu na política de paraquedas. Não, eu me preparei para isso. Então, eu vou continuar. Mesmo eu não estando como vereador, eu posso ajudar em muito o nosso município e posso colaborar. Como todo cidadão pode colaborar com o seu município. Então, agradeço mais uma vez. Quem estiver nos assistindo pelo Facebook ou público aqui presente, se tiver alguma coisa que eu possa ajudar, pode me procurar. Meus telefones, eu não mudei, não vou mudar, pode me ligar e pode me cobrar. Eu fiquei feliz, neste mês de vereador, eu fui cobrado bastante. Muitas pessoas me procuraram e me cobraram o que estava no meu plano, na minha proposta como vereador. E eu retribuí a todos, não deixei ninguém sem resposta. Até eu não falei sobre o último requerimento, que foi feito da RS-129, porque não tinha tempo. Também eu fui questionado, porque a EGR chegou só até o distrito da Colombo e não concluiu esse trecho até o trevo principal da entrada de Guaporé. Então, até solicitei ao presidente desta casa que seja encaminhado um ofício EGR. Eu ia fazer uma moção de apoio, mas como não havia tempo hábil, então eu tive preferência pelo ofício. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos os meus colegas vereadores. E eu digo aqui, a gente pode ter partido diferente, mas nós somos amigos. Não é a política que não vai nos separar. Não tem inimizade com ninguém. O Jonas falou, pedi licença, falou da mãe dele, Dona Catarina. Dona Catarina foi minha professora. Ela deve estar lembrada disso, está lá. Foi minha professora. Então, que faz parte da nossa formação. Todos os professores aqui presentes, o professor ele faz parte da formação do cidadão. Antes vem a família e depois a escola e os professores. Não gosto de citar o nome dos colegas, mas hoje eu tinha que citar. Muito obrigado a todos.
Parabéns, caro vereador, parabéns pelo seu trabalho. Espero que o senhor volte logo a essa casa. Eu quero aqui também, que chegaram depois, cumprimentar o presidente do hospital, Rodolfo Sebem, o diretor do hospital, o secretário da Saúde, e deixo aberto para Itamara Francischini.
Boa noite, senhor presidente, a mesa composta, os meus colegas vereadores, a colega vereadora. Vou começar saudando também a minha mãe e a minha sobrinha, que também hoje, coincidentemente, estão pela primeira vez aqui assistindo. Elas acompanham sempre através da TV, mas hoje estão aqui. Então, em nome delas, quero saudar todas as mulheres que estão aqui para serem homenageadas. E gostaria de saudar também o diretor e o presidente do hospital. E, em nome deles, saúdo a todos os demais que estão aqui presentes. Vou aproveitar esse espaço também para parabenizar o meu colega Scalco. Foi um prazer ter estado contigo nesse mês. Parabéns pelo teu belo trabalho. Apesar de ter sido um curto período, acredito que já dá para sentir, né, como é estar vereador. E tu tem feito um belo trabalho. E que aí a nossa parceria continua, conforme tu falou. Gostaria também de explicar a minha licença, que foi lido o pedido pelo nosso diretor. No mês de abril, então, eu vou estar todo mês licenciada. Vai estar assumindo o meu colega Della Bona. Também quero desde já te desejar um ótimo trabalho e que conte comigo para o que precisar. Essa licença é algo que já vinha sendo planejado há um tempo, junto ao partido, em função de que nós temos a intenção de poder dar espaço também aos nossos suplentes. Afinal de contas, também é por causa deles que estamos aqui, né? A política se faz com um todo. Então, em função disso, nós já tínhamos combinado que nesse mês de abril eu estaria pedindo licença, mas me coloco à disposição, da mesma forma, estarei à disposição caso alguém precise. E um até breve. Obrigada, senhor presidente.
Mais alguém? Quero aqui também cumprimentar a secretária de Educação, que estava escondidinha aí atrás e não enxerguei. Seja bem-vinda, Veridiana. Vereador Tigrinho.
Boa noite a todos. Reitero a saudação ao público aqui presente. Então, fiz alguns requerimentos, um verbal e alguns escritos, onde que eu vou me ater somente em dois, que é uma resposta de 15 projetos de indicação sugerindo ao município melhoras em situações que foi toda ela elaborada e preparada junto com uma parcela da comunidade, que existe uma demanda e uma necessidade gritante, e o colega Scalco aqui citou apenas uma, da questão de placas e logradouros do município, mas além desse projeto foram feitos outros 14, que ainda a gente aguarda a resposta. E quando eu digo ainda, faz alguns projetos que fazem mais de anos que foi encaminhado ao Poder Executivo, e é uma total falta de respeito, uma vez que existe lei para se cobrar isso, e a gente está aqui para tentar colaborar com o município, indicando situações e problemas de falta de políticas públicas para uma determinada população, ou uma parcela da população. Então, a gente teve o entendimento da mesa diretora, do presidente dessa casa, que se em 30 dias desse novo prazo não vier resposta, a gente vai acionar, infelizmente, medidas cabíveis, jurídicas, pois a população e essa demanda de pessoas que a gente desenvolveu esses projetos com maior carinho, está ainda esperando resposta do Poder Executivo. Estou aqui sempre para somar. O próprio presidente fez um pedido início do ano passado sobre a cartilha de segurança, ainda não foi respondido, assim como muitos requerimentos que a gente solicita nessa casa, não vem respostas e a gente continua reiterando e reiterando e não, infelizmente a gente não tem a informação. Assim também como fiz um requerimento pedindo sobre investimentos e quantidade de câmeras de vídeo monitoramento, porque infelizmente a nossa cidade ultimamente está sendo evidenciada em situações negativas de segurança pública, onde que está difícil, cidadão de bem, famílias, muitas vezes estão se fechando no final de semana e sendo coagido por maus elementos. E todo investimento feito em câmeras, em situação de segurança, para auxiliar os nossos órgãos, como Brigada, Polícia Civil, que nos guardam, eles são necessários, essas informações também, os nossos civis têm dificuldade de ter entendimento qual câmera está funcionando, qual não está, e isso nos dá uma segurança. Era isso, senhor presidente.
Algum vereador? Vereador Valcir Fanton.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras. Meu mandato especial hoje Em primeiro lugar, quero dar os parabéns a Itamara por ter essa ideia fantástica, Itamara, de homenagear essas mulheres que foram vereadoras, umas vereadoras, outras suplentes, né? Mas o importante é que tu lembrou de todas elas, então quero te dar os parabéns e realmente desejar a vocês que vão ser homenageadas hoje tudo de bom. Quero dar uma noite especial também ao Duda, Andréia, que foi presidente e vereadora desta casa. Quero dar uma boa noite também ao Rodolfo, Sebem, ao Roger do hospital, ao meu amigo Reder, da imprensa, Eduardo Gudinho, quem está nos assistindo hoje pelo Facebook. Uma noite especial a todos vocês também. Quero falar dos meus dois requerimentos, presidente. O primeiro, fazendo um pedido ao prefeito e órgão competente, que dê uma olhada nas planilhas de custo de quem puxa os estudantes do município, porque já faz muito tempo que essa planilha não é aumentada, e a gente sabe muito bem o preço do diesel que foi hoje, o preço das peças. Então estou fazendo esse requerimento pedindo ao prefeito que faça uma avaliação realmente nova, faça uma planilha de custos novas, porque como eu falei primeiro, acho que faz mais de 2 ou 3 anos que ela não é mexida. E outro requerimento, senhor presidente, e público aqui presente, nós temos no município 2 nutricionistas concursadas, uma que trabalha na Secretaria da Educação e a outra na Secretaria da Saúde. E elas são encaixadas hoje no CE17. No CE17, tá, seria uma formação de nível abaixo. Elas são de nível superior. Então eu quero fazer um pedido especial ao prefeito que faça esse estudo e que conceda essas 2 funcionárias o aumento do CE17 para CE20. Porque eu acho que elas merecem, porque elas trabalham para isso. Então eu quero fazer esse pedido especial ao prefeito e ao órgão competente, né, que possa rever essa situação e aumentar realmente, como eu falei primeiro, do CE17 para o CE20. Obrigado, senhor presidente.
Nós agosto.
Reitero os cumprimentos, presidente. Hoje até deveríamos ser breve diante da sessão solene, mas aproveitando até um gancho, a gente não falaria outros assuntos na data de hoje, mas como o colega fez um requerimento quanto à questão de segurança, eu acho que é importante a gente, como é líder do governo, participa diretamente de algumas ações no município, e a gente sabe das dificuldades de fazer todo o cercamento necessário para fazer a questão de segurança, todo o vídeo monitoramento da cidade. Guaporé é uma cidade que possui fronteira com 7 municípios, pegar 2 Lajados, Antagorda, Arvorezinha, União da Serra, Serafina, Vista Alegre, Fagundes, existem diversos acessos, e a gente sabe de toda a batalha, todo o comprometimento do secretário de Segurança, Adriano Caron. Nós sabemos que Guaporé é uma cidade muito empreendedora, a agricultura é forte, mas a gente sabe que o nosso comércio, a nossa indústria, a gente tem representantes da indústria, do comércio, que se destacam muito no nosso cenário estadual, nacional, e a gente sabe que esse destaque todo, infelizmente, acaba atraindo a criminalidade junto. Então a gente não tem muita segurança, muitas vezes, de adentrar em casa. Então, a gente sabe das dificuldades que o município também enfrenta quanto a isso. Então, o Adriano se propôs a fazer todo esse trabalho. E não falaríamos na sessão de hoje, mas na viagem a Brasília. Nós, sabedores dessa informação de que Guaporé não é toda ela cercada, toda monitorada, nós fizemos um pedido em especial a um deputado de qual nós temos contato, não é da nossa bancada. Ele acabou migrando agora para o PL. Então, até agradeço o Jonathan, presidente do PL, que a gente conversou com ele, que falaríamos com os deputados. Ele é um policial federal de Erechim, que atuava em Santo Ângelo. O deputado hoje do PL, Sanderson, né, o Biratan Sanderson. Ele tem amigos em Guaporé, mandou abraço ao Loro Pasquale, uma turma. Ele conhece que Guaporé é uma cidade rica de pessoas trabalhadoras, que trabalham muito com semijoias. E a gente fez um pedido em especial, né, Paese, ao deputado, se ele pudesse ao menos beneficiar Guaporé com uma emendazinha para a gente poder completar todo o circuito. Ele olhou com carinho, sinalizou, marcou, e a gente fica na expectativa de que essa semente plantada gere frutos e a gente comece, ao menos, poder minimizar um pouco desse problema que o Guaporé vem enfrentando. E a gente sabe que a criminalidade vem junto com drogadição, vem com outras pessoas de má fé junto, e infelizmente quem sofre é a comunidade. Daqui um pouco a administração responde o requerimento do colega, mas a gente está trabalhando nesse sentido.
Muito bem, vereador. Vereadora Itamara.
Apenas gostaria de me associar ao requerimento do colega Valcir quanto às nutricionistas, porque eu também tinha conversado com ela sobre o assunto. Okay. Obrigada.
Você também, vereador Tigrin.
Gostaria de subscrever também.
Ok. Mais algum vereador? Coloco em votação os requerimentos inscritos. Não. Coloco em votação todo mundo, né? Coloco em votação os requerimentos inscritos e verbais. Os que concordam que permaneçam sentados, os que não concordam que fiquem de pé. Requerimentos escritos e verbais aprovados por unanimidade. Ordem do dia. Projeto de lei número 17/2022. Peço ao diretor que leia esse projeto colocado à mesa diretora.
Projeto de lei 17/2022, que autoriza incluir ação no PPA LDO e abrir crédito especial para a expansão do serviço de internet no interior do município de Guaporé e da Altas Providências. Justificativa do projeto. O presente projeto de lei tem por objetivo receber autorização legislativa para possibilitar ao município a aquisição e cedência de postes de concreto às empresas responsáveis pela extensão de fibra ótica, a fim de dotar o interior do município de internet de alta velocidade. A participação do município é necessária em função de alguns locais do interior não possuem rede de energia elétrica para suportar os cabos de fibra ótica necessários à extensão do serviço de internet. O serviço de internet para os produtores rurais, ao longo do tempo, tem se constituído em elemento essencial para a continuação das atividades, principalmente com as empresas integradoras. O acesso à internet também servirá como fonte de pesquisa por parte dos alunos que residem no meio rural. Por fim, informamos que o Poder Executivo disciplinará por decreto a quantidade de postes para cada comunidade rural beneficiada pelo serviço. A consideração dos senhores edis.
Coloca em discussão para gente o presente projeto. Vereador Valcir Fanton.
Reitero minha saudação. Com certeza, presidente, eu sou favorável a esse projeto. A gente sabe muito bem que não só a nossa agricultura aqui do município, mas do Estado e do país, que está segurando esse país de pé há muito tempo. Então, a gente estava trabalhando isso não só agora, mas há muito tempo, que todo o interior do nosso município seja beneficiado. E que bom que vê esse projeto. E todo e qualquer projeto que seja bom, não só para o interior, mas todo para a nossa comunidade, eu sempre votei a favor e sempre vou votar. Então, só queria falar essas palavras, presidente, que eu sou favorável a esse projeto.
Mais algum vereador? Vereador Paese.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste hoje à noite, uma casa cheia, eu não quero aqui fazer nenhum nome, porque são tantos que a gente poderíamos aqui lembrar, mas eu digo assim, sinto-se cumprimentado e é um prazer contar com vocês aqui nesta casa, nessa noite. Também eu quero também fazer um pequeno comentário sobre esse projeto. Eu acho que ele vem em boas horas, principalmente que a gente vê esse projeto aqui, da questão de colocar a internet no interior, ele vem em boas horas porque hoje há uma exigência já, que ela já vem assim, atropelada há 2-3 anos, que há uma exigência que todo agricultor tenha nota eletrônica, né? Então, só que sem internet, eles não conseguem fazer. Então, eu acho que ela está vindo em boas horas e quero dizer que eu também sou favorável a esse projeto.
Vereador Antônio Pandolfo.
Boa noite, senhor presidente, aos meus colegas, às minhas colegas. De modo especial, hoje, as ex-vereadores que vão ser homenageadas, o público que nos prestigiam aqui na sessão e em casa, através do Facebook. Senhor presidente, eu também sou favorável, amplamente favorável, diga-se de passagem, a esse projeto da internet no interior, Mas eu só queria fazer uma ressalva, que já havia se começado um trabalho há uns 4 anos atrás, 5, com a internet do interior, já tinha sido licitado a empresa que ia ser feito o trabalho, se começou e não se concluiu, né? Eu não sei por que agora vai se retomar licitações de novo, sendo que já estava tudo encaminhado naquela época. Mas, enfim, nós devemos ser favoráveis, porque é uma coisa que está caindo de madura há muito tempo, já devia ter sido feita há muito tempo, diga-se passagem, mas esperamos que realmente se comece e se conclua, porque é gritante a situação, já é difícil. Eu acho que todos sabem como está precária a situação da internet na cidade, imagine no interior. Então, esses têm absolutamente favorável a esse projeto, mas com a ressalva de que se comece o trabalho e se termine. Porque senão vamos voltar daqui um tempo com mais outro projeto reformulado novamente e não se termina nunca o que se começa. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Vereador Jonas Agosti.
Reitero os cumprimentos, presidente, quanto à questão desse projeto, que é poder fazer uma expansão do serviço de fibra ótica, de internet para a agricultura, para o interior. Acabamos falando sobre a questão do comércio, que é forte, é pujante, o município de Guaporé, mas nós somos sabedores também que a agricultura ela precisa todo o suporte e todas as condições necessárias para poder desempenhar melhor as suas funções. Desde o início do nosso mandato, ano passado, discutimos com o secretário da Agricultura, Devão Balbinotti, e no encontro que tivemos com o pessoal de Matéria, o César Perim, e na Tribuna do Povo na semana passada, ele muito fala do acesso à informação, de que hoje a gente está tudo conectado na internet, então se faz necessária emissão de documento fiscal para poder transportar mercadorias, a informação se faz necessária. Então, em discussão, ano passado, junto com o pessoal do Sindicato Trabalhadores Rurais, a gente viu essa necessidade. Então, essa cobrança que o colega faz, que é de governos anteriores, de períodos anteriores, eu acho que ela é bem-vinda. A gente daqui um pouco está empregando e aprovando um projeto, que já manifesto a minha posição favorável quanto ao projeto, que é o custo, a suplementação de até R$30 mil, e que se não for o suficiente, que você faça novamente um novo pedido, que com certeza a casa vai aprovar. Então, tudo que for necessário e beneficente, não só, eu digo, na área urbana, que for para a área rural, a gente vai com certeza aprovar. Obrigado, presidente.
Vereador Tigrinho.
Boa noite, senhor presidente. Reitero a saudação. Quanto a esse projeto número 17, que estende, então, R$30 mil para compra de equipamentos, posta, então, para estender a internet ao interior, também sou favorável, tudo que vem para auxiliar a nossa agricultura e que é necessário, a gente sempre aprova aqui, né? Mas eu concordo com o meu colega de bancada, o Antoninho Pandolfo, porque esse projeto e essa situação do interior, ela é muito gritante há muito tempo, onde que já tinha sido dado início a uma licitação, ela foi frustrada e não se deu o trabalho dessa continuidade. E hoje a gente sabe que mais de 50% dos colonos no nosso interior não tem acesso à internet. E não é R$30 mil que vai beneficiar nosso interior. Isso aqui é para beneficiar uma ou duas empresas no máximo. A gente precisa de políticas públicas verdadeiras que atinja todo o nosso interior. É isso que a comunidade do interior espera. Muitos colonos, e agora na questão de safra, eles têm que se deslocar das suas residências para vir até o escritório contábil para poder tirar uma nota. E ficam, hoje, o nosso mundo, ele é todo interligado à internet. Então, se eles não têm acesso lá, eles não conseguem, os filhos, desenvolver projetos para melhoria das suas necessidades e, muito menos, desempenhar ou melhorar qualidade no campo. Então, esse projeto, eu entendo, como não veio o local onde vai ser investido, vai ser para beneficiar uma ou duas famílias do interior, porque com R$30 mil tu compra 10, 20 postes, e os demais colonos vão ficar esperando um novo repasse, quem sabe, daqui a alguns meses, se o governo entender que é bom para mais alguém. Era isso, senhor presidente.
Mais algum vereador queria colocar sua posição? Eu coloco em votação o presente projeto, os favoráveis que permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Peço ao diretor que leia o projeto de lei número 19.
Projeto de Lei 19/2022, que dispõe sobre a concessão de subsídio ao transporte para estudantes de cursos técnicos e universitários e da outras providências. Justificativa do projeto. O presente projeto de lei visa receber autorização legislativa para a concessão de subsídio ao transporte para estudantes de cursos técnicos e universitários nas cidades de Guaporé, Bento Gonçalves, Lajeado, Casca e Passo Fundo. O ensino superior é, em qualquer sociedade, um dos fatores relevantes para o desenvolvimento social, cultural e econômico. A formação técnica e superior cria um ambiente favorável para empreendedores e capacitação para diversas profissões no âmbito municipal. O desenvolvimento de uma comunidade está associado à educação. Guaporé, como cidade educadora, cria estratégias de incentivo a ações que promovam o processo intelectual de cidadania e capacitação das juventudes. Também é importante ressaltar que o mercado passa por um momento cada vez mais competitivo. Sendo assim, é fundamental o incentivo à formação no ensino superior para a qualificação humana e profissional. Uma das funções mais importantes do ensino superior é ajudar o indivíduo a desenvolver o conhecimento acadêmico necessário para ter sucesso em uma determinada carreira. Todos os profissionais exigem uma especialização em uma determinada área, e instituições de ensino superior proporcionam a apropriação de novos conhecimentos. Possibilitar acesso ao ensino superior é crucial para o desenvolvimento de uma comunidade. O projeto de lei que ora estamos submetendo à apreciação desta Casa Legislativa prevê a aplicação, no ano de 2022, de recursos financeiros na ordem de R$180 mil para subsídio ao transporte de alunos de cursos técnicos e universitários. A consideração dos senhores edis.
Coloco em discussão aos vereadores o presente projeto. Vereador Antônio Pandolfo.
Reitero minha saudação a todos. Não tem como ser contrário a esse projeto, né? A gente lamenta que o valor de R$180 mil é irrisório. Se for, quando ele for rateado entre todos os alunos que vão ser beneficiados, vocês vão ver que isso vai dar R$20, R$30 por aluno por mês. Né? Não tem como dar mais que isso, porque são bastante alunos. Então, isso não é investir na educação. A gente tem que ter um projeto mais amplo, com maiores recursos. Né? Da onde eles vão ser tirados esses recursos, eu não sei, porque eu não sou prefeito. Ele juntamente com a administração, tem que achar um jeito de obter recursos para dar mais valores para os alunos. A gente sabe que R$180 mil não vai adiantar, não vai resolver o problema de ninguém. Não vai sequer amenizar nas despesas. Pelo menos eu sei disso porque em anos anteriores também que se dava valores, R$100, R$100 e pouco mil, a gente sabe que não se chega a R$100 por mês por aluno. Então, vamos ter que rever isso ali e criar um plano para alencar maiores valores para nós subsidiarmos um pouco mais os alunos, ajudar, porque a gente sabe o quanto é difícil um aluno, principalmente de classe mais humilde, pagar a faculdade e mais o transporte. Devia ser de graça. Eu não sei o que os nossos governantes estão esperando de dar faculdade de graça para os nossos jovens. O dia que tiver um presidente da República, um governador, que resolver fazer isso, em 20 anos o nosso país vai ser uma coisa extraordinária que vai crescer. Mas enquanto eles pensarem em manter o povo ignorante para poder manipular, nós não vamos seguir adiante nunca. E a gente sabe que a gente segue adiante através da educação. Infelizmente, só quem não teve a oportunidade de estudar tanto que nem eu, vê o quanto faz falta um estudo maior estudo na vida da pessoa. Então, infelizmente, os nossos governantes têm a mente, o cérebro do tamanho de uma ervilha, que não vê um palmo na frente do nariz, que é através da educação que se transforma uma comunidade, um país. Então, a gente sabe que esses valores talvez seja o que o município possa dar no momento, mas que não vão resolver o problema, mas que certamente sou favorável ao projeto. Obrigado, senhor presidente.
A Mais algum vereador? Vereador Jonas Agosti.
Reitero os cumprimentos, presidente. Quando a gente recebe um projeto para análise, a gente começa a olhar tudo que consta nele, a forma de incentivo, para onde vai e como é feito, né? Então, a gente não entra muito no mérito na questão valor, porque muitas vezes ser prefeito é ser gestor, muitas vezes não, eu digo 95%, então às vezes o cobertor é curto. Então eu fiz uma conta superficial aqui com o meu celular de quanto é 180 mil repassado para tantos estudantes, dá muito mais do que o colega fala. Então daqui um pouco vamos aguardar ver quanto vai ser financiado para cada estudante, porque existe uma regra aqui. Se nós olharmos um projeto, existe que é tantos estudantes, tantas viagens, para onde vai, como é que funciona. Então o projeto explica exatamente como é que funciona esse repasse de 180 mil reais. Talvez seja muito, talvez seja pouco. Eu acho que quando a gente incentiva as pessoas a estudarem, a gente evita algumas aberrações no futuro. Eu agradeço o estudo, obrigado, Ana Catarina, pelo incentivo e muitas vezes a cobrança, né? A única nota vermelha que eu tive na história, na vida, foi com a minha mãe, Scalco. Minha mãe, minha professora, também na quarta série me cobrava muito. A única nota vermelha da Ana Catarina foi com a senhora, 45 de ciências. Então, a gente incentiva as pessoas no estudo e talvez essa seja uma forma de a gente acabar incentivando os estudantes. A gente acaba vendo todos os estudantes que vão para os municípios no ao redor buscar a qualificação para adentrar no mercado de trabalho. Então, a gente se manifesta favorável, um projeto desses não tem como ser diferente, indiferente do valor, né, colega, o vereador também se manifesta favorável. Então, vamos aguardar nos frigir dos ovos, ao final, quanto será o incentivo para cada estudante. Existem regras que vão ser respeitadas e vamos aguardar para ver como é que funciona e como é que fica ao final. A gente sabe que o repasse por alguns anos não foi feito, diante de algumas irregularidades nas prestações de contas nos repasses anteriores. Então, por um período, infelizmente, os estudantes acabaram sendo prejudicados, não receberam esse repasse, que também deve ter sido, fez falta, indiferente do valor. Então, existe uma demanda judicial que vai de conhecimento de todos. E em questão de tempo, isso também deve vir à tona. Então, por algum período, infelizmente, os estudantes não ganharam. E aí agora o governo começa repassando, e acredito que os governos que sucederem, que vierem os próximos, vão acabar repassando. Deus queira que sejam valores maiores, para a gente não ficar discutindo valores também de repasse a cada aluno de forma individual. Era isso. Obrigado, presidente.
Vereador Tigrinho.
Boa noite, senhor presidente. Reitero a saudação. Sobre esse projeto de repasse auxílios aos estudantes, então a gente também se demonstra favorável, né? A gente acompanhou como estudante alguns andamentos da AGEU, que era a associação que reunia todos esses estudantes, e a gente vê modelos próximos a Guaporé, como Marau, como o próprio Serafina Correia, mas Marau, na época, ele adotou um modelo que hoje é exemplar, eu acho, na região. Esse repasse que o Antoninho mencionaste, ele depende, então, da adesão, não é mais pela associação, Antoninho. Hoje é no CPF do aluno. Isso, dependendo da quantidade de CPF que for cadastrado, reflete um valor, mas não atinge os estudantes lá na ponta. Quanto menos que se cadastrar, mais beneficia o estudante que cadastrou e menos o grupo que ficou sem amparo. Mas quando que se tem uma associação e tem hoje em torno de 600, 700 estudantes em nosso município fazendo curso e faculdade, se pensa então a longo prazo, e Marau se pensou nessa situação há 15 anos atrás. O que Marau fez? Marau comprou o veículo e Marau destinou motoristas do município a levar esses estudantes. Hoje os estudantes não pagam nem o diesel. Isso é incentivar a educação. Isso é trazer de retorno o conhecimento que essa juventude se ferra semana após semana para ter o entendimento e trazer de volta do município e aplicar. Isso é gratidão dos prefeitos que passam e de uma bela gestão. Então, a gente é favorável, não vai mudar muito, daqui a pouco uma parcela num semestre, e olha lá, dependendo da adesão, mas quem sabe, se comprando um ônibus num ano, no outro ano se compra outro ônibus, e quando a gente vê, a gente pode seguir o caminho de exemplos maravilhosos que temos aqui perto. Era isso, senhor presidente.
Vereadora Itamara.
Reitero minha saudação a todos. Apenas para colaborar com o que o colega Antoninho e Tigrinho colocaram, eu falo desse assunto porque eu fui estudante até, fui universitária até o ano de 2019. E sendo bem direta no assunto, lá em 2016, eu lembro que, por meados de 2016, esse valor do repasse, ele era parecido com o que está sendo aprovado hoje. O meu voto também é favorável, com certeza. Mas eu ouvi lá em 2016, dentro do ônibus, esperando para ir para a faculdade, do prefeito Valdir, que esse valor seria aumentado. Então, eu acho que ajuda, sim, com certeza, porque toda ajuda é bem-vinda. E falo por experiência própria. Às vezes a gente chegava na faculdade e não comia o lanche para poder sobrar mais dinheiro para pagar a faculdade, para pagar despesas com viagem. Então, assim, sendo bem direta mesmo, eu ouvi isso, ninguém me falou. Foi uma promessa e eu acho que, né, esperamos, quem sabe, que para o próximo ano, que esse valor aumente, até porque já ficaram vários anos, em função do que o colega explicou, né, ficaram vários anos sem receber. Então, quem sabe, para o próximo ano, a gente possa ter um melhor planejamento e esse valor possa ser reajustado, porque os alunos esperam, sim, por essa ajuda. Era isso. Muito obrigada.
Mais algum vereador? Eu coloco em votação o projeto de lei 19/2022. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Peço ao diretor que leia o projeto de lei 20/2022.
Projeto de lei 20/2022, que autoriza o município a subvencionar a Associação Hospitalar Manuel Francisco Guerreiro e da Outras Providências. Justificativa do projeto. O projeto de lei anexo tem por objetivo subvencionar a Associação Hospitalar Manuel Francisco Guerreiro através do repasse de recursos no valor de R$500 mil, visando estabelecer em regime de cooperação mútua entre os partícipes o desenvolvimento de ações para manutenção da prestação de serviços de saúde aos municípios que buscam e necessitam atendimento hospitalar. O valor será utilizado para aquisição de materiais de consumo, medicamentos, material hospitalar, gêneros alimentícios, material de expediente, material de limpeza, gases medicinais e serviços de terceiros, exames de imagem, exames laboratoriais e fisioterapia, para o atendimento adequado à população, considerando a demanda e o aumento de gastos, bem como a necessidade de ampliação do quadro de colaboradores pela entidade, decorrente do aumento expressivo de afastamentos ocasionados pela pandemia da Covid-19. Anexo também segue o plano de trabalho da Associação Hospitalar. A consideração dos senhores edis.
Coloco em discussão o projeto de lei 20/2022. Vereadora Itamara Francischini.
Mais uma vez, reitero minha saudação. Eu não podia deixar de falar nesse projeto, agradecer ao empenho do nosso presidente do hospital, o Rodolfo Sebem, também ao Roger, mas agora em especial ao Rodolfo, porque no ano passado, quando estivemos em Brasília, buscando essa emenda, o Rodolfo esteve com nós e a Franciele, que era diretora na época, e com certeza foi também graças ao empenho de vocês que conseguimos, através do nosso deputado Covatti Filho, trazer esses R$500 mil. Então, esse é um valor que foi buscado no ano passado, lá em Brasília, só está vindo agora por questões burocráticas, mas a gente não pode deixar de agradecer ao empenho do pessoal do hospital e principalmente também o nosso deputado Covatti Filho, que sempre demonstra essa parceria que a família Covatti tem com o nosso município. Então, esses R$500 mil vêm a agregar a todos os munícipes, né, porque a gente nunca sabe quando vai precisar. A saúde é prioridade e todo mundo em algum momento vai precisar, ou para si ou para algum familiar, então vem a agregar a todos. E... enfim, mais uma vez agradecer ao pessoal do hospital, ao Covatti, e agora também, nesse ano, já estivemos novamente em Brasília e conseguimos mais R$100 mil, que daqui a alguns dias também deverá estar entrando nessa casa. E era isso. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Antônio Pandolfo.
Reitero minha saudação a todos. De modo especial, cumprimentar ao Rodolfo e ao Roger. Recentemente a gente esteve em Brasília, juntamente com o colega Tigrinho e o vereador Valcir, e o Roger e o Rodolfo. Eles são testemunha da nossa caminhada lá em Brasília, do quanto a gente se empenhou, e por vezes cansados, né? Mas seguimos em frente, visitamos inúmeros gabinetes, ministérios, mas graças a Deus a gente também conseguiu êxito com uma emenda para o hospital. E parabenizar o trabalho. A gente sabe o quanto vocês fazem malabarismo com os recursos que têm para poder atender a todos da melhor forma possível. E diga-se de passagem, o Hospital do Guaporé é um exemplo. É um exemplo de administração, um exemplo de profissionais que trabalham lá. E a gente tem que se orgulhar muito, porque em 95%, digamos assim, das cidades, os hospitais eles estão em situação precária, muitos para fechar as portas. Igual por aí, graças a pessoas abnegadas que estão ali no dia a dia, com trabalho voluntário, persistente e que se vê resultados. Enfim, parabéns para vocês e a gente vai continuar esse trabalho. Cada vez que a gente viajar, a gente vai dar sempre uma prioridade praticamente para o hospital, porque a gente sabe que mais dia menos dias todo mundo vai precisar e quanto melhor ele estiver, melhor qualidade na prestação de serviço e isso quem ganha é a saúde do nosso município e do nosso município. Parabéns mais uma vez e somos totalmente favoráveis ao projeto, com certeza. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Escalco.
Reitero minhas saudações. Quero parabenizar o Rodolfo e o Roger. Com isso, parabenizar a toda a equipe do hospital. A gente sabe que o recurso nunca é o suficiente quando se trata de saúde. E também não podia esquecer aqui de parabenizar meu colega, o vereador Jader, que não está aqui hoje, a colega Itamara, o deputado Covatti, pela essa emenda. Então, vários colegas conseguiram emendas para o hospital, mas o dinheiro nunca é suficiente. Apesar da boa administração do hospital, tem uma boa equipe, mas sempre surgem novas demandas. Hoje nós temos Covid, temos dengue, H1N1. Então, a luta é constante. Mas parabéns, o Roger, o Rodolfo e toda a sua equipe. E mais uma vez, o Jader. Parabéns ao Jader e Itamara, que incansavelmente lutam por recursos para nosso município, como outros vereadores também lutam por esses recursos. Quanto mais recursos, melhor. Mas sempre esses recursos têm que ser bem gastos, bem administrados e com transparência. E o hospital é um exemplo dessa transparência e como se administra o dinheiro público. Que o dinheiro público é o dinheiro nosso, é o dinheiro do contribuinte. Esse dinheiro é uma emenda de um deputado. Parabéns ao Covatti, mas é dinheiro nosso. Todo dinheiro público ele é dinheiro do contribuinte, dinheiro do cidadão. Então, ele tem que ser bem administrado e transparência nos gastos públicos. Muito obrigado.
Vereador Pita.
Senhor presidente, reitero minha saudação a todo mundo. Com certeza, presidente, colegas vereadores e público presente, eu já vou votar favorável ao projeto 20 e ao 22, que são os dois do hospital. Nós parabéns de novo, Itamara, a ti, ao Jader. E como é importante a viagem do vereador a Brasília. E de vez em quando, infelizmente, tem pessoas maldosas que dizem que o vereador vai a Brasília para passear. Esteve as últimas duas viagens minha, do vereador Antoninho, vereador Mustafa, nosso presidente, e do Tigrinho. O presidente do hospital esteve junto conosco e o Roger também nessa última. E eles viram quanto nós caminhamos, quanto nós batemos nas portas de todos os gabinetes, de todos os deputados federais, de todos os partidos. Então, toda a emenda que vem para o nosso município, não interessa o partido, mas quando beneficia saúde, educação, ou qualquer área do nosso município, e como eu falei primeiro, não interessa o partido, tem que dar os parabéns. Então, já consegui dinheiro, sim, para o hospital. Já consegui dinheiro para o posto de saúde. Estamos brigando agora para conseguir dinheiro para o hospital e para o posto de saúde aqui.
temos aqui hoje, eu já fui secretário da Saúde, eu vejo aqui a Marivanda, que já foi secretária da Saúde, eu vejo o Ronaldo, que é secretário da Saúde hoje, e como todo mundo falou aqui, ó, a calça é curta lá. Quanto mais recurso, sempre está faltando. Então, Antonito, fui muito feliz quando tu disse que a nossa saúde do nosso município, ela é um exemplo para a região. Claro que sempre tem aquela pessoa que vai reclamar, isso é normal. Mas se você fizer uma pesquisa, 80%, 90% hoje está satisfeita com o nosso hospital, com o nosso posto. Hoje nós temos médico, temos medicamentos. Que bom, Itamara, que nós estávamos juntos até, né? Que o teu deputado, eu tenho o meu deputado, você tem o teu, mas eu estava junto, eu tive esse prazer de estar junto lá, o dia que o Kovac disse que ia conseguir 500 mil para o hospital, e ele foi de palavra. Eu sempre digo, e todas as vezes que eu dou uma entrevista, não interessa o deputado que partido, mas nós temos que votar nos deputados que mandam dinheiro para o nosso município. Tem deputado que vem para, quer dizer, nem vem para Guaporé, nem conhece Guaporé, vem para cá na época da eleição, faz 1.000 votos. E daí? O que nós vamos cobrar desse deputado que não conhece Guaporé? Agora, se votar no meu deputado, se votar no deputado da Itamara, do Tigrinho, dos vereadores, nós temos como ir lá e cobrar. Então, a população tem que se conscientizar, já vou acabar, senhor presidente, de realmente votar nos deputados que mandam dinheiro para Guaporé. Então, como eu falei primeiro, senhor presidente, eu sou favorável ao projeto 20 e 22, que é recurso para o hospital. Muito obrigado.
Vereador Jonas Agosti.
Reitero os cumprimentos, presidente, sem muitas delongas, até para não estender muito. A gente fala que às vezes é chovendo molhado, mas não pode passar batida a presença do Rodolfo Sebem, do Roger, toda a equipe do hospital. A gente sabe que a forma que vocês trabalham, às vezes abrindo mão, às vezes não, a gente vê pessoas como o Rodolfo abrindo mão das suas atividades particulares, privadas, para poder trabalhar em benefício à comunidade. Então, a gente sabe exatamente todo o esforço que é feito. A gente tem algumas oportunidades de tentar visitar, tentar acompanhar, mas às vezes acaba não se encontrando. Então, a gente admira muito o trabalho que é feito pela saúde do município de Guaporé. A gente acompanha muito com o Ronaldo todas as informações com o secretário da Saúde, Ronaldo, em Vernice. Tudo que acontece dentro do posto de saúde, e a gente não tem medo de falar, até faço o advogado do diabo, que muitas vezes o serviço público é muito melhor do que o particular aqui no município quando se fala de saúde. Às vezes os planos médicos acabam atendendo de forma até inferior do que é feito no público. E a gente sabe disso porque a gente vê às vezes a espera para marcar uma consulta, o tempo, as autorizações, o pagar diferenças. E esse trabalho que vocês acabam fazendo dentro da saúde do município é louvável, admirável e um elogio sempre cai bem para vocês também. Da mesma forma que vem de alguns deputados emendas, né? Então parabéns aos colegas que conseguem. Então, esse é o trabalho realmente do vereador, e a gente, nos pedidos em Brasília, a gente acaba espalhando em tudo que é gabinete um pedidinho de saúde, porque sempre sobra um dinheirinho para eles acabar destinando. Então, às vezes, por alguns motivos particulares, a gente não acompanhou. A gente viu com o deputado federal, também do MDB, Márcio Biouk. Ano passado, ele havia costurado comigo uma emenda do turismo, e não foi possível diante da condecoração que o município recebeu do secretário Santini para o turismo. Então, ele fez um para a saúde. A gente não esteve presente, mas a gente parabeniza o deputado por ter ser sensibilizado e mandado essa emenda. E agora, recente também, o deputado estadual do MDB, Carlos Burigo, também mandou um repasse. Eu acho que dinheiro todo ele que é empregado na saúde, por menor que seja a emenda ou maior que seja, ele é muito bem-vindo, que a gente sabe exatamente todas as dificuldades que é enfrentado, e a gente fala isso principalmente no período da pandemia, que foi uma demanda um pouquinho maior. Mas parabéns pelo trabalho, e a gente é favorável nesse projeto, no próximo 22, que vai ser apreciado, e todos que adentrarem na casa. Obrigado, presidente.
Vereador Moreta.
Saúdo, senhor presidente, a mesa composta, vereadores e as nossas vereadoras, público aqui presente, autoridades em geral, e em nome da mesa diretora, eu saúdo a todos, principalmente das ex-vereadoras que aqui nos acompanham, que depois faremos uma homenagem pessoalmente daí. Mas nesse momento, falando nesse projeto, nesses projetos que chegam para o hospital, aí só eu queria parabenizar, né, a Itamara, o Jader. Eu acho que o PTB também ajudou com emendas, o PITA, enfim, a bancada aqui foi procurar em Brasília. Eu já às vezes fiz a minha parte e tenho encaminhamentos também, quem sabe chega para o hospital. Eu apenas vou me manifestar, Rodolfo, porque é o seguinte, tu me contou uma história que nesse momento tu não pode contar aqui, do seu Tramontina, o dono da Tramontina, que um dia você foi lá tomar um café e ele pediu quem você era, você falou que era do hospital. E ele disse, você contou a história, como é que é aquilo do hospital e a maneira que vocês trabalham, ele te deu os parabéns. Porque ele disse, eu tenho dinheiro para comprar o céu, para não morrer. Mas se der alguma coisa em mim, o primeiro lugar que eu vou é no hospital da minha cidade. Ele falou isso. Então, a gente aqui, todos nós que estamos aqui, com certeza, se acontecer alguma coisa, nós podemos até ter transferidos para um UTI, mas vamos ficar 2, 3 horas aqui no hospital, onde terá os primeiros socorros. Então, eu quero parabenizar as pessoas que trouxeram dinheiro para o hospital, porque não trouxe só para ti, trouxe para todo o cidadão guaporense, né? Então, essa história ficou marcada em mim, que o Rodolfo me contou, que é verdade, tu pode ter o dinheiro que for, mas tu não compra a tua vida. E o primeiro lugar que nós vamos é no hospital. Tu pode ser até transferido, mas vai demorar um pouco, vai ter a primeira coisa que você vai chegar é no hospital. Então, queria parabenizar as pessoas que ajudam o hospital, que isso pode acontecer um dia para nós e para qualquer um da nossa família. Então, hospital bem cuidado, a gente agradece e dizer que continua assim, que a população guaporense agradece. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Tigrinho.
Boa noite, senhor presidente. Reitero a saudação. Então, parabenizando, então, Rodolfo Sebem, o Roger e toda a equipe do hospital, assim como o Ronaldo e Vernizzi, secretário da Saúde, que trabalham praticamente interligado, cuidando da saúde do município. Parabenizar, então, nessa noite, a colega Itamara Francischini, sobre a conquista desses 500 mil reais, assim como o colega Moreta, sobre a conquista dos 300 mil reais que vem no próximo projeto, número 22. Dizer que estivemos caminhando incansavelmente com alguns colegas vereadores e, pela primeira vez, a parte diretiva do hospital se envolveu e foi nessa busca, e aqui eu quero cumprimentar vocês por fazer essa ida conosco até Brasília, e vocês puderam ver com os olhos de vocês como funciona a falta de respeito que é tratado um vereador, um agente político, muitas vezes aguardando 2, 3 horas na fila, ou muitas vezes, né, colegas vereadores, nem ser atendido com agendamento por alguns deputados que fizeram mais de 1000 votos em Guaporé e nunca destinaram nada para Guaporé. Então, eu concordo e simpatizo, e já foi falado aqui nesse plenário, sobre olhar, sim, para quem destina as verbas, né? Eu sempre menciono o deputado Van Hatten, onde que a gente foi algumas vezes nesse gabinete e praticamente ele nos enxotou na frente do gabinete, junto com o Roger, junto com o Fofo e outros vereadores. E esse deputado fez mais de 1000 votos em Guaporé com um discurso bonito e não mandou nem um real até hoje para Guaporé. Então, os deputados que mandam e que valorizam a nossa cidade têm que ser lembrados, porque o cobertor é curto e muitas vezes, com emendas parlamentares, o município consegue fazer gestão e melhorar as condições de todos. Então, sou favorável, me coloco sempre à disposição, não só do hospital, como do posto de saúde, da saúde de Guaporé. Hoje mesmo fui levar uma reivindicação que logo vai ter frutos perante o Estado, e estamos sempre à disposição. Era isso, senhor presidente.
Mais alguém?
Voto em votação o projeto de lei.
O projeto de lei 20/2022. Os vereadores que concordam permanecem sentados, os contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Peço ao diretor que leia o projeto de lei 21/2022.
Projeto de lei 21/2022, que autoriza a celebração de contrato de patrocínio com a AGA, Associação Guaporense de Automobilismo, e da outras providências. Justificativa do projeto. Projeto de lei anexo visa receber autorização do Poder Legislativo para a celebração de contrato de patrocínio com a AGA, Associação Guaporense de Automobilismo, no valor de R$40 mil, que servirá para custear parte das despesas decorrentes da realização da Fórmula Truck. O evento acontecerá no período de 8 a 10 de abril de 2022, no Autódromo Municipal e contribuirá para o incremento econômico de vários setores, como rede de hotelaria, gastronomia e comércio em geral, pois costuma atrair um expressivo número de espectadores. O contrato que será celebrado com a AGA é derivado da Lei 3806/2017, de 8/8/2017, que disciplina a concessão de patrocínio pelo município. Para fazer jus ao patrocínio, a AGA elaborou um plano de trabalho que foi aprovado no âmbito do município pela comissão constituída para este fim. A comprovação do patrocínio objeto do contrato a ser celebrado com a AGA dar-se através de Windows Banners e Banners do local do evento, anúncios recorrentes durante a narração dos 3 dias de eventos, geração de conteúdo e publicações nas redes sociais administradas pela AGA, Facebook, Instagram e grupos de WhatsApp. Autorização legislativa necessária em função de ser a AGA a administradora e detentora do comodato do imóvel onde está inserido o Autódromo Municipal de Guaporé, conforme Lei 996-1977, de 25/7/1977. A consideração dos senhores edis.
Coloco em discussão o presente projeto. Vereador Valcir Fanton.
Senhor presidente, com certeza eu sou favorável a esse projeto. Quero aqui dar os parabéns para a Rosane, que a Rosane já é um patrimônio da AGA. Acho que ela deve estar lá há mais de 20 anos, né? Eu até estive numa reunião semana passada com a diretoria da AGA. Estamos vendo, através do deputado federal Pedro Westphalen, uma emenda no valor de 350 mil, praticamente garantida, para ajudar o nosso autódromo. Eu tenho certeza absoluta, Rosane, que o autódromo é, hoje, a principal vitrine que traz para cá, para o nosso município, visitantes. A gente fala tanto que Guaporé tem que trazer turistas e eu tenho certeza absoluta que a AGA é uma dessas entidades que traz muito turista para Guaporé. Nós estamos dando aqui, nós estamos dando o aval para o município dar 40 mil reais. Com certeza vai ter aqui em Guaporé em torno de 20, 25 mil pessoas que vão gastar em hotel, mercado, comida, bebida. Então, assim, ó, o valor, se nós pensar, tem pessoas, ah, por que não pega 40 mil e põe na saúde? Claro, seria bom. Mas eu tenho certeza absoluta que aqui também vai ser bom, porque todo mundo vai ganhar. Então nós temos sempre que separar esse tipo de coisa. E como eu falei primeiro, todo bom projeto que vier para esta casa, eu sou favorável. E esse projeto também, senhor presidente. Obrigado.
Um vereador, vereador Scalco.
Reitero minhas saudações. Cumprimentar aqui a colega Rosane Dalpian, em nome da Rosane, cumprimentar o Silvio Borges, presidente da AGA. Eu fico muito feliz em ver que o nosso autódromo está voltando ao patamar que era há 30 anos atrás, quando eu trabalhava em um restaurante em Guaporé, trabalhava num hotel. Então a gente tinha Guaporé, ele, primeira divulgação do Guaporé a nível Brasil, e a nível exterior, foi o autódromo que deu esse alavanque, eu digo, que deu essa divulgação. Até acharia que esse valor deveria ser até maior que os 40 mil reais, porque o retorno que o autódromo traz para a nossa cidade, ele é grande. Que não vejo aqui, tem o Paludo, que ele é dono de mercado. Com certeza, nesses 3 dias de Fórmula Truck, Guaporé vai movimentar em muito. E não é só esses 3 dias. As equipes, elas vêm muitos dias antes. Então, fico feliz em ver que o autódromo está voltando ao seu patamar do que ele era há muitos anos atrás. Porque o autódromo, eu lembro que na minha época ele era muito divulgado, e agora ele está voltando novamente. Então, até eu tive aqui, o dia das 12 horas de Guaporé, conversei com o presidente, o Silvio Borges, com a Rosane, tinha a minha esposa, a minha filha Ana Júlia também, que ela só estava, era filmagem, filmagem, filmagem. Então, fiquei feliz. Feliz porque a gente precisa das crianças, que elas vão levar adiante o que os nossos antepassados fizeram. E o autódromo, então, hoje, ele está voltando no patamar que ele era há muitos anos atrás. E temos muito ainda que crescer. A gente pensa em turismo, turismo sem chaminé, mas já temos o autódromo pronto. É só a gente investir. E parabéns mais uma vez ao Silvio Borges, à Rosane, que diz colega Pita, ela é carga, a gente diz no quartel, carga é o material que fica na empresa, então ela é carga do autódromo. E com certeza colheremos muitos frutos desse autódromo novamente. Muito obrigado, era isso, senhor presidente.
Mais algum vereador? Vereador Jonas Agosti.
Reitero os cumprimentos, presidente, e para não passar batido, eu aproveito a oportunidade de uma pessoa especial na plateia, que para muitos o pai dela foi chamado de louco, louco visionário. Então, Juni Barro, a gente, o município de Guaporé, a comunidade, tem muito que agradecer ao até então visionário, maluco, Nelson Barro, teu falecido pai, que muito colaborou com o município, Juni. Então, foi um dos grandes incentivadores que colocou o Guaporé no cenário de destaque internacional, não apenas no nosso estado, na nossa região. Então, o que o Autódromo do Guaporé representa para a economia do município, envolvendo questão de hotelaria, gastronomia, tudo que dá no entorno, que os colegas muito bem colaboraram. Então, a gente não tem como não aprovar um projeto nesse sentido. Talvez R$40 mil seja muito, talvez seja pouco, talvez apenas o que cabe na régua, né, que possa ser repassado, talvez seja o suficiente, né? Então, é uma forma também do município, a casa, aprovar esse repasse. Então, a gente sabe que depende de algumas autorizações legais para isso, e diante de uma autorização, um projeto de lei do executivo, ou até os termos de fomento, os termos de cooperação, que são liberados através da Lei 3019/2014, que regula todos os repasses do público para as entidades, associações. Então, a gente fica feliz vendo a retomada das atividades. Talvez não venha no porte que a Fórmula Truck vinha e deixava o valor no município, né? Gerava muita economia, mas talvez seja um recomeço. Então, nesse sentido, havíamos discutido em bancada a questão do repasse e a gente também se manifesta favorável à aprovação desse projeto. Obrigado, presidente.
Vereador Tigrinho.
Boa noite, senhor presidente. Reitero a saudação. Também queria parabenizar a Juni Barros pelo seu pai, o Nelson Barros, que deixou uma marca aí, onde que há muitos anos Guaporé é conhecido como a cidade do automobilismo, né? Eu sou sócio da Água há mais de 16 anos, né? Queria parabenizar a Rosane Alpian e a nova direção que assumiu esse ano com o Silvio Borges e a equipe. Agradecer os serviços prestados, então, pelo Salve até então, que foram de suma importância para dar continuidade, né? E dizer que o autódromo nunca parou. Ele sempre teve atividade, sempre contribuiu com o município, com hotelaria. Tem vários praticantes de várias modalidades que vão todo final de semana e deixam parte de recurso aqui em nosso município. Esse recurso, essa destinação de R$40 mil, também sou favorável, né? O retorno da Fórmula Truck nos bota de volta dentro de alguns autódromos que Guaporé tem a importância. É um autódromo belíssimo e que tem um público extraordinário desde a sua estreia e com certeza vai ser sucesso a Fórmula Truck e outros eventos que o autódromo vem fazendo. Era isso, senhor presidente.
Mais alguém? Eu coloco em votação o projeto de lei 21/2022. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Peço ao diretor que leia o projeto de lei 22/2022.
Projeto de lei 22/2022, que autoriza o município a conceder auxílio para a despesa de capital à Associação Hospitalar Manuel Francisco Guerreiro e da outras providências. Justificativa do projeto. O projeto de lei anexo tem por objetivo conceder auxílio para a despesa de capital à Associação Hospitalar Manuel Francisco Guerreiro através de repasse de recursos provenientes do Estado na ordem de R$300 mil, visando estabelecer em regime de cooperação mútua entre os partícipes o desenvolvimento de ações para a manutenção da prestação de serviços de saúde aos munícipes que buscam e necessitam de atendimento hospitalar. O recurso será utilizado para aquisição do sistema de videoendoscopia rígida, o qual, conforme o plano de trabalho apresentado, está orçado em R$469.989,91, sendo R$300 mil provenientes do Estado e o restante a ser custeado com recursos do hospital. Anexo segue o plano de trabalho da Associação Hospitalar, apresentado ao Estado, Resolução 17/2021 do Conselho Municipal de Saúde e Portaria 47/2022 da Secretaria de Estado de Saúde. A consideração dos senhores edistas.
Deixo em discussão o presente projeto. Coloco em votação o projeto 22/2022. Os vereadores que concordem permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Não teremos explicações pessoais. Comunico aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será daqui a 5 minutos, sendo que eu havia para tratar, em nome de Deus, dou por encerrado os trabalhos da sessão presente.